quadras na Copa Sul Rio-Grandense, a primeira competição em que a equipe voltou depois de alguns anos ausentes e vai fazendo uma boa campanha. Começou um pouquinho mal, Matheus, mas agora está com uma série invicta. 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate. Informação essa que você me confirmou agora há pouco também. Conta pra gente no que mudou na campanha do Guarani, que ficou muito forte da metade pro final da primeira fase e continua nessa boa sequência.
É isso aí mesmo, Bruno. A volta do Guarani, então, a ideia inicial era a gente disputar duas competições até no ano de 2020, né, que era a Taça RBS e essa Copa Sul Rio-Grandense. E aí, com a questão toda da pandemia, a Taça RBS acabou não acontecendo, né, e sim só essa Copa da Alponte, né. E aí a gente começou a competição praticamente com atletas só do município, né, e tivemos um início, bem como tu falaste, não tão bom, né, porque, na verdade, a gente fez um treino antes de começar a competição, que foi na terça, a gente jogava na sexta. Porque na época que começou a competição, teve um pique muito alto de números de casos de Covid no município. Então, a gente não estava conseguindo sequer realizar os treinamentos, né? Porque acabava que algum jogador ou algum familiar de algum jogador estava com o vírus, então a gente não conseguia nem reunir o time. Mas depois, com o passar do tempo, começamos jogando, começou o entrosamento, chegou mais alguns atletas e o time veio numa crescente muito boa nesses últimos jogos aí.
E já inclusive nas oitavas de final a nível estadual, como que foi a partida de vocês no último final de semana?
Olha, Bruno, no último final de semana, em comparar com as outras jogos que a gente realizou, foi um jogo muito abaixo, né? Não estou colocando culpa na questão do horário que foi no jogo, que foi às 3 horas da tarde, né? Porque se estava ruim para o Guarani, estava ruim para Juventus também, né? Mas teve um desgaste muito grande dos atletas, né? Se percebia que não se conseguia apresentar, se desenvolver, tipo, os atletas não tinham o rendimento que tinham nos outros. Não estou botando desculpa que é somente nessa questão da temperatura, mas a equipe esteve abaixo nesse último jogo contra a equipe da Juventus. Mas mesmo assim conseguiu um empate, né? Saiu vencendo, tomou a virada e conseguiu buscar um empate no final.
3-3 o placar final, isso?
Isso, foi 3-3 o placar. Como eu falei, saímos vencendo, cedemos o empate, a virada, mas conseguimos mesmo assim buscar o empate no final do jogo.
Ponto importante, que deve ser com certeza comemorado por essa reação que a equipe demonstrou. Agora, Matheus Zanella, a gente falou no comecinho da campanha de vocês que era um elenco mais caseiro, mais feito em Camargo mesmo, e houve o acréscimo de alguns jogadores importantes no desenrolar da competição. Citando aqui um dos que eu vi, foi o Felipe Maschio, que passou pela MF, é natural de Passo Fundo, estava na SASE também nas últimas temporadas. No regulamento da competição ainda dá para inscrever mais atletas? Vocês planejam qualificar ainda mais o elenco para, quem sabe, aumentar até chances de título? Porque pela campanha que vocês têm, já se criou essa expectativa na torcida do Índio, que é bastante fanática, e seria realmente a cereja do bolo, na volta às quadras, terminar com o título, não é, Matheus?
Ah, com certeza, né? É o sonho de todo torcedor, o sonho de nós da comissão, direção de jogadores, seria sim, com certeza, né? Chegar nas finais, primeiramente, almejar o título ainda mais, né? Em questão de chegada de mais jogadores, não se pode mais inscrever atletas, né? Era o último prazo de inscrição, era até a última partida da primeira fase, então não pode mais se acrescentar ninguém no elenco. Mas o elenco do início quando a gente começou para agora, ele ficou muito qualificado, bem como tu falaste ali, com a chegada do Felipe, com a chegada do Arthur, com a chegada do Gleison, que estava no futebol italiano. A equipe cresceu e cresceu muito, né? Tanto que, bem como tu falaste antes, são 6 vitórias e 1 empate, então são 7 jogos de invencibilidade, né? Então, domingo agora vai ser um jogo atípico lá em Rio Pardo, né? Totalmente diferente do que a gente jogou aqui em Camargo, por questão da quadra. A quadra é um pouco maior, o horário vai ser às 11 horas da manhã também. Tem a volta do Gleison, que o Gleison estava machucado, vai retornar, que é uma peça muito importante para a nossa equipe. Então a gente vai domingo a Rio Pardo. Uma vitória simples classifica a gente, um empate novamente leva a decisão para a classificação para os pênaltis. Então a gente está trabalhando ao longo da semana, tô assistindo alguns jogos da equipe deles, que tem realizado, que fez jogos em casa, para ver como eles se comportam lá, para tentar tirar o máximo deles e passar para os atletas para domingo.
Vocês já tiveram o primeiro confronto, que foi em Camargo, esse empate em 3-3. O que é que você destaca de ponto forte da equipe da Juventus, que pode dificultar um pouco a vida do Guarani lá em Rio Pardo nessa segunda partida?
Olha, eles são uma equipe que marcam bastante, né? Eles marcam bastante, eles têm um pivô que não é um pivô fixo, que é o, como dizem, o pivô raiz do futsal, não, é um pivô de muita movimentação, que eles trabalham muito com ele, né? E ele é um bom jogador e acaba fazendo com que a gente tenha que fazer uma marcação especial nele, né? Então, a gente, em Camargo aqui, eu falei com os meninos depois do jogo, a gente deixou com, tipo, ofereceu muito contra-ataques para eles, e eles aproveitaram as oportunidades que tiveram, e a gente não conseguiu aproveitar. Então, agora, como eu te falei, estão corrigindo ao longo da semana, para não cometer os erros que a gente cometeu em casa e poder sair domingo lá com a classificação.
E vocês contam com o retorno do Gleison? Não há desfalques para este jogo? Como que está na questão da montagem, no pensamento da equipe ideal para essa partida de volta, Matheus?
Não vamos ter nenhum desfalque, vamos estar com a equipe completa. E com a equipe completa, como eu falei, a gente é muito forte, né? Pois quem acompanhou a equipe viu que com a chegada de alguns atletas a equipe cresceu e cresceu muito. E daí nesse último jogo a gente não contou com alguns atletas por questão de questão física, enfim. Mas agora é o retorno, a equipe completa e focada para buscar a classificação.
Termina quando a semana de treinamentos de vocês? A viagem já está programada? E onde a gente pode acompanhar esse jogo da volta?
Sim, agora a gente planeja tentar marcar mais um treino para amanhã, sim, se for possível, porque tem alguns atletas de fora e tudo mais. Se não for possível, eu tento conversar com eles, enfim, passando alguma coisa, como eu falei, tirando, assistindo os vídeos, conversando, né? E para quem quiser acompanhar o jogo domingo, na página do Facebook do Guarani Futsal, a gente vai estar transmitindo através da live, né?
Perfeito. Matheus Zanella, presidente e também treinador da equipe do Guarani de Camargo, que retornou às quadras, representa aqui a nossa região de abrangência ao lado da DGF. A gente vai estar na torcida por vocês, tá bom, Matheus? Que venha essa classificação e continue fazendo bonito na competição. E conta com a gente aqui como parceiro para divulgar as informações do Guarani, para a gente jogar junto com essa equipe que é importante e que a tua Rádio Vorada em especial tem um carinho enorme. Já transmitimos muitos jogos do Guarani na sua época de série bronze, representando, plantando novamente a semente do futsal aqui na nossa região. São uma equipe importante e histórica que a gente tem um carinho enorme, tá bom, Matheus? Um grande abraço para você, obrigado pela entrevista.
Ah, obrigado vocês aí, Bruno, obrigado pela equipe da Rádio Alvorada. A gente também tem um carinho enorme pela rádio, né? Como bem como tu falaste, estiveram conosco nos anos da série bronze, né, transmitindo grandes jogos, grandes partidas que a gente realizou. A gente é muito grato pela parceria e com certeza que dure assim por muitos anos. E a gente torce sempre